DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal olhamos para a posição da China no conflito Rússia-Ucrânia. O país é visto como um possível mediador das negociações de paz. Na província moçambicana do Niassa, comunidades acusam o governo de passar cheques sem cobertura.
O banco disse este valor aqui é anterior. Então nós fomos lá, tiramos extrato, pronto, eles ainda continuavam a dizer que ainda não entrou o vosso dinheiro.
E mais à frente vamos até ao Benin, onde ataques na região norte deixam o país em alerta. Acompanha-o Cláudia Marques. Consigo está o jornal da DW. Vários líderes ocidentais têm olhado para a China como um possível mediador das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas Pequim ainda não deu um sinal claro se está ou não disposto a ter um papel mais ativo. Será que a China pode mediar um acordo de paz entre Moscovo e Kiev? Ou será que pende mais para um dos lados do conflito? Inês Cardoso.
A posição da China em relação ao conflito Rússia-Ucrânia continua incerta. O líder chinês, Xi Jinping, reconhece a soberania ucraniana, mas não classifica como uma invasão o ataque ordenado pelo presidente russo, Vladimir Putin. Pequim considera que a Rússia tem preocupações de segurança legítimas que devem ser ouvidas. Apesar dos líderes ocidentais esperarem que a China desempenhe um papel mais ativo nas negociações, os especialistas dizem que é improvável que Pequim ponha em risco os laços com Moscovo. Vamos aos factos. Por um lado, a China defende que os princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas devem ser respeitados de modo a manter a paz. Um dos princípios é que os Estados-membros devem respeitar a igualdade soberana. Por outro lado, Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, sublinhou que o governo chinês deplora a situação humanitária vivida na Ucrânia. Milhares de pessoas morreram, milhões tiveram de fugir das suas casas.
A vida humana é preciosa e as vítimas civis, independentemente das circunstâncias, são sempre tristes e lamentáveis. É fundamental que ambas as partes parem de lutar o mais rápido possível, que garantam a segurança e as necessidades básicas dos civis e que evitem uma crise humanitária maior.
O diálogo é a solução, acrescentou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas a China olha para a Rússia como o seu parceiro estratégico mais importante. Até agora, Pequim recusou-se a condenar a invasão russa da Ucrânia. Na votação de uma resolução contra Moscovo nas Nações Unidas, a China absteve-se. A China e a Rússia são países vizinhos, cada vez mais próximos, com economias que se complementam. Moscovo envia para Pequim produtos agrícolas e energia, petróleo, gás e carvão. Pequim envia para Moscovo televisões, telemóveis, computadores e peças de carros. Será que, por isso, a China poderá pender mais para a Rússia do que para a Ucrânia? Christoph Voisken, antigo consultor de política externa da chanceler alemã Angela Merkel, explicou em entrevista à DW que caso a China decida apoiar Moscovo, arrisca-se a perder os laços económicos com outros parceiros importantes, a Europa e os Estados Unidos.
A China sabe que, ao apoiar a Rússia, perde o estatuto de país que está a tentar conquistar o mundo e de país que representa um novo poder nas Nações Unidas, uma organização que respeita a soberania.
Outros especialistas apontam que a China tem agora uma oportunidade para investir em áreas estratégicas da Rússia. Pequim poderia reduzir a sua dependência do Ocidente. Mas o diplomata alemão Christoph Voisken acredita que Pequim está na corda bamba.
A China não quer decepcionar a Rússia, mas sabe que Putin pode arrastá-la para algo que terá sérias repercussões. Os Estados Unidos da América estão a observar tudo com muito cuidado.
É também por isso que vários analistas consideram que dificilmente a China se irá voluntariar para mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Há demasiado em jogo. Pequim poderá querer ficar apenas a observar na cadeira de trás. Inês Cardoso, DW.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, lançamos o debate sobre um possível papel mediador da China nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Simão Costa diz: nisto tudo há interesses. Não acredito que a China esteja a favor da Ucrânia. Provavelmente estará ao lado do seu aliado, Rússia. Já Nilton Muxanga acredita que quem pode mediar este conflito é Angela Merkel. Mais à frente regressamos com mais comentários. Até lá, deixe a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A missão de acompanhamento eleitoral da União Europeia a Moçambique criticou a atuação da polícia nos atos eleitorais. O eurodeputado Nacho Sánchez Amor assinala que o comportamento dos agentes da corporação está fora dos padrões internacionais.
A nossa impressão é que não melhorou. É uma intervenção da polícia que não é atempada, não é lógica. A polícia é uma força para preservar e garantir os direitos dos eleitores. Queria deixar aqui também a minha lembrança para o caso de Anastácio Matabele, que marcou muitíssimo a campanha e que tem que ver com esta sensação de que a polícia, por vezes, não atua profissionalmente.
Em Maputo, o chefe da missão manifestou ainda preocupação com as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão agendadas pelo Parlamento moçambicano. Entre as preocupações está o facto de a proposta defender uma autoridade para a comunicação social dependente do Executivo e a manutenção da criminalização dos delitos da imprensa. O conselheiro do presidente angolano, Fernando Pacheco, admitiu esta terça-feira que as greves que se registram no país resultam de deficientes políticas de governação e da decadência do diálogo entre governantes e a população. O conselheiro apontou ainda o dedo aos órgãos de comunicação social públicos que, no seu entender, demitiram-se do seu papel de informar. Neste momento, em Angola, estão em greve professores universitários, médicos e funcionários do Tribunal Supremo, que exigem a melhoria salarial e de condições de trabalho. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alertou que precisa de mais financiamento para ajudar milhares de famílias afetadas pelo ciclone Gombe, em Moçambique. A agência da ONU está a mobilizar com urgência abrigos e outros artigos essenciais para ajudar 62 mil refugiados, deslocados internos e membros da comunidade de acolhimento, anunciou o porta-voz. Gombe provocou uma crise sanitária na província de Nampula e, segundo a mesma fonte, mais de 380 mil pessoas foram afetadas. A passagem do ciclone também afetou as províncias da Zambézia e Sofala. Em Cabo Verde, os professores realizam hoje uma greve nacional com manifestações previstas para todas as ilhas. Segundo um sindicato nacional dos professores, em causa estão várias situações de alegado incumprimento, nomeadamente reclassificações, subsídios pela não redução da carga horária de 2017 a 2022, falta de publicação de aposentações, mas também o congelamento de salários desde 2016. Na semana passada, representantes sindicais ainda tentaram um último entendimento com o governo antes da greve, mas sem sucesso. Ainda em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva vai hoje ao Parlamento para o habitual debate mensal com os deputados no início de 3 dias de sessão parlamentar ordinária. O tema do debate com o chefe do Executivo será governar em tempos de crise e surge numa altura de escalada de preços dos alimentos e da energia.
DW África. Deutsche Welle.
Na província do Niassa, em Moçambique, 2 comunidades acusam as autoridades de passarem cheques sem cobertura para pagar as compensações devidas à população no âmbito da exploração dos recursos naturais nos últimos 2 anos. O secretário de Estado provincial garante que o dinheiro já tinha sido transferido antes da entrega do cheque simbólico, mas a população diz que até hoje o dinheiro não chegou. Conceição Matende tem mais detalhes.
As comunidades de Nongo e Marangíria, no distrito de Marupa, na província do Niassa, dizem que receberam cheques sem cobertura no ato das compensações dos 20% pela exploração dos recursos naturais nos anos de 2020 e 2021, pelas mãos do secretário de Estado, Diniz Vilanculos. A Associação de Rede Provincial de Paralegais para Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Justiça Ambiental pelas Comunidades, Repadjac, no Niassa, aponta problemas na canalização dos fundos. Segundo o diretor da RAPAD-JAC, Virgílio Benassi, 2 anos depois, o dinheiro ainda não apareceu nas contas das comunidades.
Estes cheques normalmente foram encaminhados por Sua Excelência, o secretário do Estado, em 2020, na comunidade de Inungo, e 2021, na comunidade de Maranjira. Foram recebidos pelas comunidades no âmbito da exploração dos recursos naturais. Estou a falar de floresta, comunidade de Inungo, e Fazenda do Bravio, comunidade de Maranjeira. Tem lá alguns investidores que estão a operar. Agora estou a falar da MWA.
O presidente do Fundo de Desenvolvimento Comunitário de Inungo, Joaquim Vahalai, lembra-se bem que o cheque gigante de 174 mil meticais que o secretário de Estado, Denis Vilanculo, entregou à comunidade em 2020. No entanto, a população não conseguiu até hoje levantar 2.500 euros.
Quando o secretário de Estado vem aqui, é hora de fazer entrega daqueles cheques gigantes. Sendo assim, nós esperávamos que entrassem os valores. Depois de dizerem que já tem valor lá no banco, nós fomos para lá. Mas o saldo que apresentava era anterior. Pronto, eles ainda continuavam a dizer que ainda não entrou o vosso dinheiro.
Contactado pela DW, o secretário de Estado do Niassa, Denis Vilanculo, não aceitou gravar a entrevista, mas afirmou que a entrega dos cheques gigantes foi um mero ato simbólico e garantiu que o dinheiro já tinha sido transferido para as contas das comunidades mesmo antes das cerimônias. O chefe do Departamento de Fauna Bravia no Serviço Provincial do Ambiente no Niassa confirma que em nenhum momento é emitido algum cheque. Segundo Fernando Lembani, a Administração Nacional de Áreas de Conservação comunica ao Ministério das Finanças o valor pago pelos operadores do terreno e o dinheiro é transferido dos cofres do Estado para as associações ou comunidades das áreas de exploração de recursos naturais.
A ANAC envia as finanças em relação às senhas pagas, os valores depositados nos cofres, e dali as finanças retiram os 20% e canaliza as associações e comunidades de gestão de recursos naturais. Logo, em nenhum momento é emitido algum cheque. O que é feito é a transferência para as contas da comunidade e também é feita a entrega de cheques gigantes e simbólicos.
As comunidades de Inungo e Maranjira, no entanto, nunca viram este dinheiro além do ato simbólico. O secretário de Estado, Denis Vilanculo, rejeita as responsabilidades, apontando questões de desentendimento interno como possível explicação. Sem avançar detalhes, o responsável afirma que existem casos em que as transferências são feitas e os líderes comunitários se apropriam do dinheiro em benefício próprio. Glixinga para DW, Conceição Matende.
DW, a sua voz da Alemanha.
O terrorismo islâmico desenfreado na região norte do país está a colocar o Benin em alerta. O país da África Ocidental, onde vivem 13 milhões de pessoas, tem sido até agora considerado exemplar quando o assunto é a convivência entre diferentes religiões. Para Boris Kantun, secretário adjunto para o diálogo interreligioso na Conferência Episcopal Católica do Benin, não há sinais de deterioração das relações. Não temos nada a ver com o extremismo. Estamos aqui para rezar a Deus, para obter a sua graça, para sermos redimidos. A par do cristianismo e o islamismo, oficialmente cerca de 6% da população pertencem ao vodu, uma religião antiga que também é reconhecida. Contudo, vários ataques que recentemente abalaram o norte do país têm causado tensão e desconfiança. Entre finais de novembro e o início de fevereiro, suspeitos de terrorismo levaram a cabo 3 ataques, nomeadamente nas cidades de Porga e Banicoara. O imã Hanas Alidu mostra-se preocupado e distancia o terrorismo do Islão. Se alguém não pertence à nossa religião, não devemos forçá-lo e muito menos matá-lo. Pelo contrário, o Alcorão diz que quem mata alguém injustamente mata toda a humanidade. Também somos inimigos dos terroristas. A nossa função é sensibilizar as pessoas. Sempre que rezamos na mesquita,
pedimos que o norte do Benin não se transforme no Mali ou na Nigéria. As redes islâmicas expandem-se. Países vizinhos como o Burkina Faso e o Níger vivem grande crise de segurança, onde organizações islâmicas estão ativas. A violência há anos que tem vindo a aumentar também no noroeste da Nigéria. Haji Sebu, secretário-geral da ONG Internacional Religiões pela Paz, exige, portanto, a luta contra o terrorismo não deve ser limitada aos países do Sahel. O Benin deve ser incluído, bem como o Ghana e a Costa do Marfim, uma vez que faz fronteira com o Mali e o Burkina Faso. É necessária uma abordagem global. Benin teme também uma possível influência exercida por estados como Kuwait e Arábia Saudita. Através da construção de mesquitas, tornam-se omnipresentes ao redor de Paracu, a terceira maior cidade do país.
DW Notícias.
Depois de se dirigir a assembleias parlamentares de países como a Alemanha e o Israel, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala esta quarta-feira através de videoconferência para os deputados franceses. A entrar no 28º dia da ofensiva russa, os Estados Unidos alertam que a guerra não acabará de forma fácil ou rapidamente. No mesmo sentido, o chanceler alemão Olaf Scholz sublinhou que a guerra na Ucrânia pode ser um confronto de longa duração e defendeu que é necessário evitar medidas insustentáveis a longo prazo, como um embargo à energia da Rússia. O chefe de Estado senegalês e presidente da União Africana pediu apoio aos parceiros internacionais, incluindo o Banco Mundial, para ajudar o continente africano a lidar com as consequências da guerra na Ucrânia. Em particular, Macky Sall pediu que a comunidade internacional redistribua aos africanos os seus direitos especiais de saque, títulos conversíveis criados pelo FMI e alocados aos Estados-membros que podem gastá-los sem entrar em dívida. O líder da junta militar da Guiné-Conakry abriu ontem o diálogo nacional, que deverá durar 6 semanas. O coronel Mamadi Domboyá considerou como sendo uma oportunidade histórica para ultrapassar divergências, apesar do boicote de muitas organizações políticas. No seu discurso de abertura, Domboyá não avançou qualquer informação sobre a data que pretende honrar o compromisso assumido de devolver o poder aos civis após eleições. A iniciativa, que será alargada a outras cidades, prolonga-se até 29 de abril. Na Argélia, as autoridades, em coordenação com o Consulado-Geral do Níger, expulsaram cerca de 1.000 imigrantes ilegais para o seu país de origem entre segunda e terça-feira. Esta é a segunda fase da expulsão em massa de imigrantes nigerianos que se encontram na Argélia e que ocorre após a reabertura da fronteira terrestre com o Níger, depois de ter sido encerrada há 9 meses devido à pandemia da Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos aos comentários dos nossos ouvintes. Hoje perguntamos se acredita que a China poderá ser um mediador nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Sérgio Mauelele diz que a China está a aproveitar a brecha para consolidar os seus ganhos nas relações com os dois lados em conflito. Já Adulai Kandé diz: acredito que sim, a China pode ser chave fundamental para acabar com o conflito, primeiro porque as relações entre a Rússia e a China é boa e nesta ótica é possível chegarem a um acordo para pôr fim a esta invasão. Lubato Sepulveda diz: a China já disse a NATO e os Estados Unidos que começaram a guerra, que agora resolvam. As notícias ficam por aqui. A todos que estiveram na nossa companhia, bom dia e boa quarta-feira.